Confie em quem entende do assunto e há décadas trabalha para manter o Brasil em movimento. OMP Diesel, com uma equipe altamente atualizada e equipamentos modernos. Rua Rio Grande, número 804, fone 77991984275. Garantimos um serviço ágil e preciso, sempre focado na satisfação. Aqui na oficina OMP Diesel, entendemos que cada caminhão conta uma história e carrega o futuro do nosso país. Investir na manutenção preventiva é garantir mais tempo na estrada, menos imprevistos e mais dinheiro no seu bolso. OMP Diesel. Rabelo Refrigeração e Ferragens, há mais de 11 anos no mercado, vem proporcionando aos seus clientes produtos de alto padrão. Somos uma loja multimarcas, atendendo clientes dos mais variados setores, desde equipamentos para a cozinha como para o campo, linha residencial, comercial e empresarial. Aqui você, amigo cliente, encontra tudo que você precisa em um só lugar, com a melhor qualidade e os menores preços. E para melhor atender nossa clientela, contamos com uma equipe de profissionais qualificados, prontos para lhe atender. Rabelo Refrigeração e Ferragem, na Rua Ibitiba, 545, bairro Santa Cruz, Luiz Eduardo. E Bom Jesus do Piauí, Avenida Getúlio Vargas, 449, Centro. Fones 77 99825 1084 e 89 98120 7881. Cada grão que você armazena pode ser o futuro do seu negócio. Na Silo Peças Matopiba, entendemos que o sucesso da sua colheita começa com a armazenagem de qualidade. Há mais de 16 anos, somos especialistas em unidades armazenadoras personalizadas. Em equipamentos e peças de reposição para armazenagem de grãos, temos tudo o que você precisa: silos, secadores, máquinas de limpeza e transportadores. Em parceria com a Tromin, que oferecemos produtos de alta qualidade, a pronta entrega, com preço direto de fábrica. Mais rápido, mais eficiente, do jeito que o agricultor merece. E com a Cicloar, o equipamento que protege seu grão armazenado, mantendo a qualidade e a lucratividade. Silo Peças Matopiba, qualidade, referência e entrega no prazo certo. Venha até nossas lojas, na Rua Luiz Donizete Vaguete, Jardim Imperial, 193. Converse com um de nossos consultores. 77 99971 0566. Agradecemos pela confiança de sempre. Procurando um lugar para toda a família? Venha para a Pizzaria d'Italia. Às quintas e sextas, temos o melhor rodízio de pizza da cidade, com opções irresistíveis, como costela assada, massas e outras porções. E nas quintas, o refrigerante já está incluído no rodízio. Para a diversão dos pequenos, contamos com um super playground, para que todos aproveitem o momento juntos. A Pizzaria d'Italia abre de terça a domingo e feriados. Então, sempre tem um dia especial esperando por você. E aos sábados, entre 17:30 e 19:00, temos o nosso Happy Hour. Venha nos visitar em Luiz Eduardo Magalhães, na Praça dos Três Poderes. Sua mesa já está reservada. D'Italia, Pizzaria e Choperia. O sabor que conquista você.
Unicampo Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Sempre ao lado dos agricultores do Norte e Nordeste do país. Representante das marcas Kum do Brasil, Marcher com embutidora e extratora, Trevisan com tratadores de sementes, Já Equipamentos, além de uma ampla linha de peças e serviços técnicos com matriz em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, e filiais na Vila Rosário, Correntina, Bahia, Porto Nacional, Palmas e Gurupi, no Tocantins. Telefone para contato 77 3628 1210. Unicampo Máquinas. Juntos, somos mais fortes.
Mato Piba Rural. Informações sobre o agronegócio. As entrelinhas sobre o que acontece no mundo institucional. Debatidos com profissionais e líderes da agropecuária brasileira. Assim é o Mato Piba Rural. Único programa do agro transmitido em emissoras de vários estados. Programa este criado pela Rádio Capital. A apresentação: Toninho Gaúcho e Ivanir Maia. Comentários: consultores da Pátria Agronegócio, todos os sábados, das 7 às 9 da manhã.
É o Mato Piba Rural da manhã de sábado, 7 horas e 21 minutos, em nome dos amigos da RZK Rental, que vem com locação de máquinas novas, máquinas da Jundir, fazendo locação para todo o Brasil. Você fala direto com a Joyce, com toda a equipe, e vendas de máquinas seminovas, com 2 anos de garantia, qualidade, referência. Entre lá, rzkrental.com.br, e pegue todas as informações. Sementes Oilema é destaque no mercado. Junto com nós, como sempre, é o Ilema Fazendo a Diferença. Vamos chamando aqui, amigo produtor rural, já um dos nossos convidados, presidente da ProSoja Bahia, chegou faceiro hoje trazendo chuva, como sempre, Ivanir Maia. Nosso amigo Darcy Salvetti, bem-vindo ao Mato Piba Rural. Muito bom dia.
Bom dia, Toninho. Bom dia, Ivanir. Agradecer a Deus por mais esta chuva maravilhosa, agradecer a Deus pelo dia que amanheceu, né? Essa chuva maravilhosa para toda a região. Um abraço ao nosso querido Irineu Hort, seu Douglas Hort aí, que está junto conosco também. E estamos aqui junto aqui comentar alguma coisa sobre a safra de soja aí, né, Toninho?
Muito que bem. Vamos chamar os demais convidados para interagir, né, Ivanir Maia, nessa nossa prosa. Ele é gaúcho de Tapera, pioneiro. Na nossa retrospectiva de hoje, vamos falar como tudo começou a Bahia com ele, que é senador, presidente da ProSoja do Rio Grande, Irineu Horton. Como é que tá, seu Irineu? Bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
Bom dia, um abraço a todos. Você já falou da boa chuva, essa noite praticamente toda chovendo, e a expectativa é que, apesar dos atrapalhos e plantios que este ano tem acontecido bastante, possamos fazer uma grande safra aqui no Oeste Baiano.
Muito que bem, senhor Irineu, bem-vindo. Falamos com cria dele, lá da casa dele também, que hoje faz parte do nosso agro baiano e brasileiro, Douglas Horton. Bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
Bom dia, Toninho, bom dia, Ivanir, bom dia ao Darcy Salvetti, também que está aí, a todos os ouvintes da Rádio Capital. É uma satisfação, um prazer estar nesse sábado de manhã chuvoso falando com vocês e à disposição aqui para falarmos sobre o Oeste Baiano e sobre a agricultura no geral.
Quando falamos de agro, Ivanir, falamos dos pioneiros. Na nossa retrospectiva, contamos um pouco da história de cada um e as expectativas do próximo ano. Irineu, o que te trouxe para a Bahia e quantos anos está plantando no Nordeste?
Olha, nós viemos para cá no ano de 1985, há 40 anos. Este ano, inclusive, nós comemoramos os 40 anos de propriedade, de fazenda aqui. A gente está plantando praticamente todo esse período. Quando chegamos na Bahia, quem saía, por exemplo, do Rosário e até Luiz Eduardo, devia ter 2 ou 3 lavouras na beira da BR-20. O resto era tudo cerrado. E aqui na fazenda não tinha, eu sempre digo, não tinha um palanque de cerca, não tinha nada, né? E aí nesses 40 anos todos, nós tivemos anos bons, anos ruins. Lá atrás, um período foi vários anos seguidos, nós tivemos ruins, mas conseguimos superar. Tivemos dificuldades, tivemos coisas boas, enfim, hoje nós estamos com uma bela estrutura aqui na fazenda, tivemos grandes safras nos últimos anos, pegamos os bons preços também, tá? Então, não só nós, como praticamente todos que plantam na Bahia, tá? E a gente é pioneiro, tanto na soja como no algodão. Nós estamos no algodão desde 97, praticamente, são 28, 29 anos com algodão e soja o período todo. E hoje a gente tem também pecuária, planta também a safrinha com algumas outras culturas. Então, enfim, a gente conseguiu variar bastante além da área de transporte, que a gente atua forte também. E estamos aí, vamos avançar, já está com a segunda linha, já está meu filho, que já faz muitos anos que toca, mas ele é o nosso diretor-geral de todas as atividades econômicas aqui da Bahia, né? E a gente está na expectativa sempre de poder avançar, dar empregos, dar renda, e fazer as coisas andar para frente.
Muito que bem, senador. Junto com nós também, para interagir na prosa, entrar na nossa roda de prosa, diretor também da ProSoja Bahia, Jackson Valauer. Bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, amigo.
Bom dia, Toninho. Bom dia, ouvintes. É um prazer novamente estar participando do seu programa, trazendo notícias do agro. Bom dia, Vanir Maia. Bom dia, Darcy Salvetti. Bom dia, seu Irineu Hort, que essa semana tivemos o prazer de estar junto lá em Brasília, discutindo o agro brasileiro. E também Douglas Hort, que eu não conheço pessoalmente, é um grande prazer. Estamos aí.
Muito bem, bem-vindo ao nosso programa. Seu Irineu, vocês chegaram pelo Goiás ou pela Bahia, que nessa época os produtores rurais que plantam aí pelo Rosário na região chegavam muito por posse, né? Tinha um aeroporto por ali, inclusive tem uma reportagem de uns 40, 50 anos atrás, que um amigo meu de rádio fez aí, quando na chegada dos gaúchos. Vocês chegaram, o senhor chegou por posse ou já veio direto para a Bahia?
Não, nós viemos do chão, de carro, né? Pela de posse, Brasília posse, né? Andamos em Barreiras, andamos em Mimoso, na época, e até o dia que a gente fez a negociação da área aqui, a gente tinha olhado várias outras áreas uns dias antes, e aqui a gente tinha sobrevoado com teco-teco, né? E aí, no dia da compra, a gente veio pro chão. O asfalto era novo, de Barreiras até aqui no, em posse era praticamente, fazia pouco tempo estava construído. E aí a gente entrou aqui só mato, só cerrado. E nos primeiros anos eu vinha do sul, eu acho que nos primeiros 25, 28 anos, eu vinha de carro do sul, em média 5 a 6 vezes por ano. E o sistema de comunicação era via rádio amador. As máquinas eram máquinas, se tu olha elas hoje, são totalmente defasadas, né? Máquinas na época eram as que tinha, né? E pouca prática, pouco conhecimento, a gente não tinha tecnologia nenhuma perto dessa que se tem hoje. A gente tentava aplicar o que se aplicava no Rio Grande do Sul, mas aqui algumas coisas são diferentes, né? Então a gente foi apanhando e foi aprendendo. Os agrônomos que tinha aqui na época, eles aprendiam com a gente, eles não conheciam nada, ou praticamente nada, tá? Então foi um aprendizado, tanto na área da soja como do algodão. Aliás, o algodão nós entramos porque houve um ano que praticamente nós ficamos inviáveis economicamente. Houve um momento que não tinha mais crédito, não tinha onde armar dinheiro, não se tinha colhido safra. E aí se entrou no algodão, sem conhecer, eu nunca tinha visto um pé de algodão na minha vida, quando nós plantamos a primeira safra. Então, se tu comparar com o sistema que se usa hoje no algodão, era totalmente rudimentar, né? Largava semente sem tratamento, semente demais. Nós colhemos 98 arrobas no primeiro ano, mas se analisar por hectare, o resultado financeiro ainda foi, acho que melhor do que hoje, quando você colhe 350, 380, né? Na época era mais viável economicamente. E aí, lógico, a gente foi avançando, foi contratando técnicos, melhorando as condições de produção, acertando as sementes, a maneira de se fazer, diferente do que hoje. Se hoje alguém entra na atividade, já tem know-how, né? Já tem conhecimento, já sabe como faz. Se não sabe, tem agrônomo que sabe, técnico que sabe. Naquela época não tinha nada. Operadores de máquinas tinha que vir do sul, aqui o pessoal, que o pessoal sabia fazer aqui era catar raiz, e se mandava catar raiz e simultaneamente arrancava algum feijão miúdo, aí na mesma careira, eles chamavam de pico na época, né? Passava primeiro o que catava raiz, depois o que arrancava feijão miúdo, e eles diziam, olha, se um só tiver que fazer as duas coisas, nós se atrapalha, né? Esse era o termo. Então, o pessoal daqui, infelizmente, não tinha conhecimento nenhum de nada. Para você ter uma ideia, no primeiro ano, quando nós viemos aqui, já estava em época de plantio, não deu para abrir nada, mas em roda da hoje sede se fez uma pequena plantação de arroz, meia dúzia de hectares, né? E aí na hora de colher nós não tinha trazido, não tinha colheitadeira aqui, mas veio foice de mão, né? Essa dele foi corte manual, né? E o pessoal daqui, os originários daqui, quando viram a foice, disse, mas que máquina interessante, né? Eles colhiam o arroz puxando a sementinha com o dedo, né? Com a mão, tiraram com a mão, e aí quando veio a foice para fazer, para cortar, era uma máquina diferente que eles não imaginavam. Então, para ver o nível de conhecimento que tinha aqui, você contando isso hoje, alguém vai dar risada, mas essa foi a realidade há 40 anos atrás, quando a gente chegou aqui nessa região aqui, nos, digamos assim, perto do, no fundo do Rio Arrojado, no município de Correntina, onde a gente está até hoje, na BR-349. Né?
O senhor imaginava de ver o que nós vimos hoje de tecnologia, que somos conhecidos no Brasil, no mundo inteiro, com tecnologia avançada, que você lembra quando colhia a soja de poisinha, imaginava que isso ia acontecer, senhor Irineu?
Não dava, a gente imaginava que queria crescer, que tinha vontade de avançar, tá? Já tinha propriedades, logo em seguida veio, uns 3, 4, 5 anos depois, já apareceram pessoas que vieram mais capitalizadas, já com máquinas um pouquinho maiores e tal. Mas naquela ocasião não se imaginava que chegaríamos ao ponto de hoje. Tá? Eu estou aqui na fazenda faz 2, 3 dias aqui, desde que a gente voltou de Brasília, até porque eu gosto de ficar aqui, a gente tem uma estrutura muito boa, tá? Tem arborização, tem pomar, tem várias coisas que na época não tinha absolutamente nada. E aí, caminhando para cá e para lá, às vezes fico imaginando, olha, quando nós viemos não tinha nada disso. Aí você vai para a lavoura, são máquinas enormes, máquinas grandes, avião aplicando produtos, pulverizadores grandes, né? Isso não tinha nada naquela época, eram máquinas pequenas, máquinas simples, e hoje essa tecnologia toda e a capacidade de produção, o clima colaborando, e esperamos que colabore mais uma vez, como tem colaborado nos últimos anos, você colhendo safras magníficas, né? Eu me lembro que o primeiro ano que nós colhemos bem foi no ano de 91, nós colhemos 65 sacos por hectare, em 91, numa área de 400 hectares. E o Banco do Brasil tinha nos negado financiamento de algumas coisas nos anos anteriores, e nós tocamos igual na época com o que tinha, compramos alguma máquina sem financiamento, coisa assim. E aí o pessoal do banco, que era muito atento naquela época no Banco do Brasil, tinha carteira agrícola, tinha pessoal que vinha aqui só de lavoura e tal, diferente do que é hoje, né? E aí quando nós chegamos lá com este resultado do campo, não é de se admirar, mas não pode que colhe tanto, né? Hoje nós já colhemos, teve um ano aí, no ano 22, foi 22, né? Nós chegamos nos primeiros 1000 hectares colhidos, nós estávamos com média de 94 sacos por hectare, né? Não dava nem para sonhar isso, né? Então a possibilidade de grandes sacos, lógico, tem que ter grande tecnologia, ela é muito grande, a terra, aquilo que você coloca na terra aqui, fica, né? Apesar das grandes chuvas, acontece erosão apenas nas partes que é um pouco ladeira, mas na planície, a maioria é planície, você coloca e fica na terra, então você consegue fazer uma boa camada de palhada, fazer plantio direto, ou também se tiver que mexe, e com grandes resultados, terra já com esses anos todos que nós estamos aqui, áreas de 39, 40 anos que é plantada, né? Então terra aqui é de ponta, com produtividade máxima, clima correndo bem, ou embaixo do pivô, a condição sempre é excepcional.
Perfeito, Irineu. É, falando em inovações, já vamos entrar num destaque que foi o milho, que vocês seguem sempre na liderança de muitas coisas. Mas, falando em inovações, uma curiosidade é porque vocês trouxeram uma inovação há 40 anos, que inclusive a família do Celito Breda era um dos maiores industriais do Rio Grande do Sul, ou seja, fabricantes de foicinhas lá em Jacutinga, porque a demanda era alta, hein? Ou seja, inovações curiosas. Mas uma outra curiosidade é que vocês iniciaram um algodão em 97, justamente um ano depois que o algodão teve as suas primeiras lavouras na Bahia. Como é que foi esse desafio de uma cultura que não se tinha conhecimentos, máquinas, mercados, ou seja, nem a beneficiadora tínhamos na região, nem conhecedores, mas tínhamos pessoas que queriam acreditar, mas de uma cultura um pouco distante. Tudo bem que naquela época o Mato Grosso já estava dando passos largos. Mas como foi esse início do algodão? E hoje vocês continuam como referência na cultura?
É, no primeiro ano a gente não tinha nem máquina para colher, né? E não tinha esse negócio de prensa, de rolo, isso aí. Rolo nem se imaginava. A prensa no primeiro ano, no segundo ano também não tinha. Então largava no chão, né? Largava no chão, depois com uma tratozinha que tinha carregado em cima de um caminhão solto e levava. Tinha uma algodoeira, tinha, que era do Nésio Horácio Ferreira, a gente levava ali com o Alfa Romeo do Canela Seca, né, que nós chamávamos, ele ficava transportando. Lógico, as produções, como eu disse, eram pequenas, só 10 hectares. Então, e ainda se fazia um recarta manual, depois as máquinas que colhiam deixavam bastante coisa para trás, principalmente nas cabeceiras e também no meio da linha. Então tinha que fazer recarta manual. Hoje, se você for pensar nisso, está inviável por várias razões. Né? Então, a gente foi plantando, aprendendo, junto com os técnicos. O Celito foi um que nos deu assistência no terceiro ano em diante. Dali em diante começou a mudar, né? Mudar o sistema de plantio, as sementes começaram a ser tratadas, né? Coisa que não se fazia no início. Então a gente ia fazendo e aprendendo, né? E aí onde, logo em seguida, começou a aumentar a produção de algodão, quando nós estávamos aqui no segundo ano, terceiro ano, várias pessoas dessas, que hoje são grandes empreendedores do algodão, entraram, começaram também, daí teve mais gente. E nas reuniões que se fazia na época dos plantadores de algodão, eram poucas as reuniões, não tinha a estrutura que tem hoje, mas os técnicos iam para cá, iam para lá, iam os defeitos que uma lavoura apresentava ia levando para o outro, para mais gente acertar ou fazer certo o que até então se fazia errado ou que não dava o resultado esperado. Então foi um aprendizado, né? O Mato Grosso, paralelo a isso, também produzia lá tecnologia, estava um pouco mais avançada. Eles começaram 2-3 anos antes que nós aqui, começaram a puxar um pouco de aprendizado que tinha em São Paulo, né? Mas também a cultura de São Paulo ainda era bastante manual. As máquinas case foram as primeiras que vieram aqui. Na época, na região do estado de São Paulo, nem tinha essas máquinas ainda, né? E aí foi indo. Aí, depois veio as máquinas John Deere, que até hoje são o grande vilão das colheitadeiras. Foi justamente quando a John Deere trouxe as primeiras máquinas, 5 linhas, depois as D6, hoje essas que faz o rolo, né? Então, tudo isso foi avançando. E não é só nessa área de algodão, avançou não, nas outras áreas de cultivo também. O próprio milho que você falou, a gente colhia aí 60, 80, 100 sacos, 120, e quando chovia bem passava um pouco disso. Hoje as médias, num ano normal, sempre giram na faixa de 200 sacos por hectare. Né? Então, o crescimento da produtividade, o aumento dos custos que veio junto, fez com que o resultado financeiro por hectare talvez seja igual ou até um pouco menor, digo assim, do que lá atrás, quando se colhia bem menos. Né? Os preços eram mais compensadores, o custo era um pouco menor e o preço de venda compensava mais. E hoje, mesmo com toda essa tecnologia, com as grandes produções, o resultado por hectare, por exemplo, muitas vezes não é aquilo que a gente espera, né? Em função desses fatores todos.
Muito que bem, seu Irineu. Já no próximo intervalo, com a permissão dos senhores, nós vamos falar de sucessão, inovação, com o Douglas, seu filho, que está aí também, e o Jackson Valau, que está aqui, Valauer, que também é esta nova geração que vem aí, já a segunda geração, tocando o agro junto aí com a turma, com o seu Irineu, o Douglas, o nosso amigo Jackson aqui vai tocando junto com o seu irmão, e nós vamos falar de inovação na nossa retrospectiva e também falamos das AproSojas Brasil no nosso Mato Piba Rural. Vamos a um intervalinho, Ivanir Maia, vamos ali, voltamos já.
Você está ouvindo Mato Piba Rural, agronegócio com a linguagem direta para o homem do campo. Programa Mato Piba Rural.
Há 13 anos, a Agro Rosário é mais que uma feira. É o símbolo da força do nosso campo e do orgulho de quem faz o oeste da Bahia crescer. Nos dias 5, 6 e 7 de março de 2026, a nossa região se transforma novamente no grande palco da agricultura moderna, reunindo produtores, empresas e famílias que acreditam no poder da terra e da inovação. Agro Rosário 2026. Tradição, tecnologia e futuro.
Amigo produtor, na Uniagro você encontra o melhor para o seu negócio. Distribuidor Bayer, presente na Bahia em Luiz Eduardo Magalhães e Rosário e no Tocantins em Porto Nacional, Marianópolis, Guaraí, Gurupi e Araguaína. No Grupo Uniagro você também pode contar com a consultoria em fertilidade de solo da Unifert, distribuidora Bioquim, e com a Unibarter, que atende a necessidade de operações de seguros de preços e de câmbio, proporcionando geração de valor e alta produtividade. A Uniagro também é patrocinadora oficial do Esporte Clube Vitória, divulgando a força do agro em todos os campos. Grupo Uniagro, valorizando o produtor, valorizando o agro.
Cada grão que você armazena pode ser o futuro do seu negócio. Na Silo Peças Mato Piba, entendemos que o sucesso da sua colheita começa com a armazenagem de qualidade. Há mais de 16 anos, somos especialistas em unidades armazenadoras personalizadas. Em equipamentos e peças de reposição para armazenagem de grãos, temos tudo o que você precisa: silos, secadores, máquinas de limpeza e transportadores. Em parceria com a Tromin, que oferecemos produtos de alta qualidade, a pronta entrega, com preço direto de fábrica. Mais rápido, mais eficiente, do jeito que o agricultor merece. E com a Cicloar, o equipamento que protege seu grão armazenado, mantendo a qualidade e a lucratividade. Silo Peças Mato Piba, qualidade, referência e entrega no prazo certo. Venha até nossas lojas, na Rua Luiz Donizete Vaguete, Jardim Imperial, 193. Converse com um de nossos consultores. 779-9971-0566. Agradecemos pela confiança de sempre. Com foco nas necessidades dos produtores brasileiros e visão atenta à perenidade e segurança de nossos clientes, nós semeamos o novo todos os dias. Assim, honramos o nosso compromisso com a sustentabilidade, a qualidade, a inovação e a eficiência. Pilares que fazem a agricultura evoluir continuamente. Esse, para nós, é o novo campo. O novo campo em movimento. Oilema, sementes para o novo campo.
Equipe bem treinada, em ritmo de produção. E a água que brota é nossa celebração. Cada poço cavado, garantimos para o cliente a sua satisfação. Muito prazer, sou a Itapoços, essa é minha apresentação.
Não corra risco, perfuração exige técnica e seriedade. Com a Itapoços, o poço é feito certo, do início ao fim. Itapoços, na Rua Glauber Rocha, 158, próximo ao Colégio CMO. Jardim Paraíso, fone 77998635000.
A sua empresa está precisando de fardamentos? Conheça em Luiz Eduardo a Biovest Indústria de Confecções. fabricando uniformes dos mais variados modelos para o agronegócio, empresas, esportivos e escolares. Serviços personalizados para cada cliente, destacando ainda mais a sua marca e vestindo a sua empresa com qualidade. A Biovest é uma empresa consolidada no mercado, atuando em toda a região Mato Piba. Matriz em Luiz Eduardo, Rua Idalina Schwengber, número 488, Fundos do Iper. E para Gominas, no Pará, fone 77 99877-6054 ou 77 99971-1747. Biovest, há 14 anos fabricando uniformes e gerando empregos.
No agro, a água é mais que um recurso. É produtividade, é futuro, é resultado. A Minax Construções e Mineração é referência em soluções inteligentes para o campo. Com tecnologia, qualidade e segurança, entregamos obras que transformam propriedades em exemplos de eficiência. Somos especialistas na construção de reservatórios de grande porte, garantindo armazenamento estratégico de água para irrigação, com equipamentos de alta performance, equipe altamente qualificada e compromisso total com prazos e resultados. Do projeto à entrega, a Minax é parceiro do produtor que pensa grande e quer crescer com sustentabilidade. Acesse minax.com.br ou ligue 34-3669-6500. Minax, engenharia inteligente para o agro.
OMP Diesel, oficina mecânica Paraná. Mais de 26 anos de experiência no ramo de peças de caminhões e 23 anos atendendo com excelência a região oeste. Somos referência para quem precisa de serviços de qualidade e confiança. Atendemos caminhões de grande, médio e pequeno porte, oferecendo soluções completas em motor, caixa de marchas, diferencial, sistemas de freio a ar, trocas de óleo, serviços de torno, soldas em chassis e soldas em alumínio. Nosso compromisso é garantir que o seu caminhão esteja sempre pronto para enfrentar os desafios da estrada, atendendo às demandas específicas do agronegócio e da logística, oferecendo soluções ágeis e eficientes para manter seu caminhão em movimento, seja transportando cargas, abastecendo o país ou garantindo o sucesso da produção rural. Cuidar do seu caminhão hoje evita custos elevados no futuro. Confie em quem entende do assunto e há décadas trabalha para manter o Brasil em movimento. OMP Diesel, com uma equipe altamente atualizada e equipamentos modernos. Rua Rio Grande, número 804, fone 77 99198-4275. Garantimos um serviço ágil e preciso, sempre focado na satisfação. Aqui na oficina OMP Diesel, entendemos que cada caminhão conta uma história e carrega o futuro do nosso país. Investir na manutenção preventiva é garantir mais tempo na estrada, menos imprevistos e mais dinheiro no seu bolso. OMP Diesel. Rabelo Refrigeração e Ferragens, há mais de 11 anos no mercado, vem proporcionando aos seus clientes produtos de alto padrão. Somos uma loja multimarcas, atendendo clientes dos mais variados setores, desde equipamentos para a cozinha, como para o campo, linha residencial, comercial e empresarial. Aqui você, amigo cliente, encontra tudo que você precisa em um só lugar, com a melhor qualidade e os menores preços. E para melhor atender nossa clientela, contamos com uma equipe de profissionais qualificados, prontos para lhe atender. Rabelo Refrigeração e Ferragem, na Rua Ibitiba, 545, bairro Santa Cruz, Luiz Eduardo e Bom Jesus do Piauí, Avenida Getúlio Vargas, 449, Centro. Fones 77 99825-1084 e 899-8120-7881. Procurando um lugar para toda a família? Venha para a Pizzaria d'Itália. Às quintas e sextas, temos o melhor rodízio de pizza da cidade, com opções irresistíveis, como costela assada, massas e outras porções. E nas quintas, o refrigerante já está incluído no rodízio. Para a diversão dos pequenos, contamos com um super playground, para que todos aproveitem o momento juntos. A Pizzaria d'Itália abre de terça a domingo e feriados. Então, sempre tem um dia especial esperando por você. E aos sábados,
entre 17h30 e 19h, temos o nosso Happy Hour. Venha nos visitar em Luiz Eduardo Magalhães, na Praça dos Três Poderes. Sua mesa já está reservada. De Itália, pizzaria e choperia. O sabor que conquista você.
Unicampo Máquinas e Equipamentos Agrícolas, sempre ao lado dos agricultores do norte e nordeste do país. Representante das marcas Cum do Brasil, Marcher com embutidora e extratora, Trevisan com tratadores de sementes, Já Equipamentos, além de uma ampla linha de peças e serviços técnicos com matriz em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, e filiais na Vila Rosário, Correntina, Bahia, Porto Nacional, Palmas e Gurupino, Tocantins. Telefone para contato 77-3628-1210. Unicampo Máquinas. Juntos, somos mais fortes.
Mato Piba Rural, informações sobre o agronegócio, as entrelinhas sobre o que acontece no mundo institucional, debatidos com profissionais e líderes da agropecuária brasileira. Assim é o Mato Piba Rural, único programa do agro transmitido em emissoras de vários estados. Programa este criado pela Rádio Capital. A apresentação, Toninho Gaúcho e Ivanir Maia. Comentários, consultores da Pátria Agronegócio, todos os sábados, das 7 às 9 da manhã.
Mais uma vez, nosso abraço ao produtor rural, 7h51. As emissoras que fazem parte da nossa rede, quero agradecer aqui, queremos agradecer cordial aos diretores que abrem as portas para que nós possa levar o recado do agronegócio em toda a região Matupiba. Recebo então nosso carinho, nosso abraço, em nome da Sementes Oilema, parceira do produtor rural, referência a nível nacional em sementes de soja e sorgo, destaque com mais de 40 cultivados no seu portfólio. Vem também com sementes de sorgo híbrido. Essa passa pelo tratamento rigoroso de qualidade, garantindo alta produtividade. Sementes Oilema, tem nome, tem identidade. Sementes Oilema com Celito Mício e Irmãos Gato. Fone 77-3628-1338.
E fertilizante de confiança é da Euroquem, do nosso amigo Rodrigo Gouveia. É a Feito Agro trazendo a marca aqui para todo Mato Piba. Além de sais solúveis, de várias linhas, como sulfato de magnésio, zinco, manganês, sulfato e nitrato de potássio, MAP purificado e ácido bórico disponíveis para todo Mato Piba. Portanto, além da linha Euroquem tradicional, vejam outros parceiros que a Feito Agro tem para você aqui da região. Rodrigo Gouveia de plantão no 77999152956, ou passe no escritório na Avenida Kishiro Murata, aqui no Luiz Eduardo Magalhães, e ouça o Mato Piba Rural com eles, mateando e falando de fertilidade com os parceiros da Euroquem e outras marcas da Feito Agro.
Muito que bem, Vaneiro Maia. O produtor rural não quer comprar máquina, ele quer trabalhar com aluguel. Você que trabalha com arrendamento de fazenda e tal, você quer locar. E a RZK Rental vem com uma tecnologia, qualidade de máquinas novas. Sai da fábrica direto para a sua fazenda com toda assessoria, toda assistência da RZK. Está junto com você. Entre no site e confira rzk.com.br e veja tudo o que acontece no Brasil, no mundo, vendas de máquinas seminovas também. E a gaúchada, o mate não para. Produtor rural, tu viu, seu Irineu, o mate dele, mas ele é gaúcho, né? É dos nossos. É lá, se não fosse, nós comprava, porque é gaúcho de Tapera, meu amigo Irineu. Vamos falar com Douglas, filho dele, nesta geração diferenciada e sucessão, que vem junto com o pai, mas vem trocando e inovando também nosso agro brasileiro. Como é que tá, Douglas? Tudo bem por aí? Muito bom dia mais uma vez, bem-vindo, tudo tranquilo?
Bom dia, Toninho, novamente. É, que nem você falou, eu, por exemplo, quando o pai e o meu tio compraram a fazenda aqui em 1985, eu tinha 9 anos, né? 9 para 10 anos, vou fazer 50 agora, para 49. Então, na época, eu nem tenho muitas lembranças do início, né? Eu vinha até o início dos anos 90, a gente vinha aqui uma vez por ano passear só, sabe? Então, a minha entrada mais forte mesmo, assim, foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, ali, que eu já estava formado na faculdade, ali por 99, 2000. E de lá para cá, nesses últimos 25 anos, que eu estou praticamente direto nessa parte comercial, financeira, enfim, toda da fazenda, nesses últimos 25 anos.
Perfeito. Inclusive, liderança, porque estamos falando com o vice-presidente da BAPA, Douglas Hort, que além de cuidar da fazenda, também cuida dos interesses coletivos pelo associativismo. É a ProSoja, é a BAPA, enfim, é o time envolvido. Mas, Douglas,
diga. Bom, pode falar.
Não, pode falar da BAPA, porque eu iria falar do milho agora na sequência.
Não, né? É assim, eu só contando um pouco da história, né? Nesses anos, eu sempre morava no Rio Grande do Sul, né? Do ano dessa época, no início que o pai falou que ele vinha bastante de carro, aí depois dessa época em diante, ali do ano 2000 e pouco para cá, eu comecei a vir bastante, né? Também vinha 4-5 vezes por ano, voltava, nós tínhamos propriedade lá no Rio Grande do Sul. E aqui na Bahia não estava tão grande na época, então a gente se dividia, tinha transportadora com a matriz lá no Rio Grande do Sul, então ficava indo e voltando. Só que aí depois de um tempo ali, 2010, 2015, começou a aumentar mais aqui na Bahia, e lá no Rio Grande do Sul não é que diminuiu, na proporção foi ficando menos, né? E daí em 2018 eu resolvi em definitivo morar aqui para Bahia, né? Na realidade não moro na Bahia, eu sempre peço que o pessoal pega onde é que tu mora. Moro um pouco em Goiás, um pouco na Bahia, porque eu moro em Posse, tenho casa lá, mas a gente, como tá na divisa de estado, toda hora aqui na fazenda, Brasília também, que minha filha mora lá, já tem apartamento lá, então a gente tá sempre na estrada. E desde que eu vim morar para cá em 2018, 19, já vai agora para 6, 7 anos, eu sempre participava eventualmente de reuniões da IBA e da BAPA, mas assim, vim aqui uma vez por ano, duas vezes por ano lá em Luiz Eduardo, não tinha como participar mais efetivamente das entidades. E daí em 2019, o presidente que ganhou na BAPA, Luiz Carlos Bergamaschi, como é vizinho nosso de fazenda aqui, me convidou para fazer parte da diretoria, inicialmente como segundo tesoureiro no primeiro mandato dele, e nos primeiros dois anos eu fiquei como segundo tesoureiro dele, depois nos outros dois anos, 2022 e 23, eu já fui para primeiro tesoureiro, e agora no mandato atual da presidente Alessandra Zanotto, ela me convidou para ser vice-presidente. Então, nos últimos 5, 6 anos, eu estou dentro da BAPA direto, estou em Luiz Eduardo seguido, pelo menos uma vez por mês a gente está aí participando de reuniões e reuniões online e participando das entidades aí, tentando levantar a região. Então é sempre corrido aqui, porque a gente está no meio do caminho, fazenda, Posse, Luiz Eduardo, Brasília, bastante na estrada, correndo, mas tentando fazer o que pode.
Perfeito, mas sempre com tempo dedicado às causas coletivas. Mas, seu Irineu comentou que produtividades normais de milho têm ficado na faixa de 200 sacas, mas vocês foram premiados com algo um pouquinho acima, em quase 250 sacas por hectare. O que aconteceu aí de receitas de sucesso para compartilhar, para chegarem nesses níveis de produtividade de milho e serem agraciados aí por uma homenagem do GETAP?
Essa questão do milho, eu acho que assim, a Bahia passou por duas grandes mudanças, assim, na minha opinião, sabe? Ali, que nem nós comentamos, no final da década de 90 ali, quando entrou o algodão, foi a primeira grande mudança de produção e de produtividade na Bahia. O algodão acabou também evoluindo nas produções de soja, e agora nos últimos 7, 8 anos, a entrada da irrigação, 10 anos para cá. Então, a irrigação que fez nós conseguirmos chegar nessa grande produção de milho. Esse prêmio nacional que a gente recebeu, na realidade, eu particularmente nem queria entrar nesse concurso, mas o vendedor da semente da AgroSeries e mais o meu agrônomo aqui da fazenda, não, vamos participar e tal. Aí a gente fez o cadastro lá, participamos e surpreendentemente, até a gente não sabia que ia ganhar, acabamos ganhando com essa produção de 244,9 hectares na área, 244,9 sacos de milho por hectare, numa área de 2 hectares, que foi a área que foi auditada, mas no pivô inteiro, que é um pivô de 180 hectares, a gente colheu 240 sacos. Então mostra que a produção da área do teste foi praticamente igual à produção do pivô todo. E essa produção, claro, se garantiu basicamente em função dos manejos, tratos culturais que a gente fez e da irrigação.
Foi uma área onde a gente plantou soja um pouco mais cedo. Colhemos a soja em fevereiro, se eu não estou enganado, e não plantamos o milho logo em fevereiro e março. Tem muita gente que termina de plantar soja e logo planta o milho. A gente deixou o pivô parado e fomos plantar esse milho só em abril. Plantamos ele na metade de abril para escapar um pouco da questão da cigarrinha. Foi um milho que praticamente não pegou chuva natural. Ele pegou um pouquinho de chuva dos dias que plantou ali no final de abril, que deu aquela chuva ano passado. E depois o restante, em maio, junho, julho, agosto, setembro, até colher, só com irrigação. Então, foi um milho que é mais fácil você manejar ele com irrigação, que daí você faz aplicação de cloreto, aplicação de nitrogênio, sulfato de amônio, de ureia, mas você consegue saber o momento exato, a hora de colocar a chuva, de liga o pivô, não liga o pivô, sabe? Então, isso que foi importante e a gente conseguiu. Aí agora no mês de outubro, o pessoal da Getap, né, que é o mesmo, tem a CESP que faz da soja, tem a Getap que faz do milho. Eles me ligaram querendo vir aqui na fazenda fazer uma gravação comigo e tal, sobre o milho, mas eu não sabia que a gente tinha ganho. Aí você veio aqui, gravou, fomos lá na lavoura, fizemos toda a gravação aqui na sede, e daí depois me convidaram para ir a Campinas, São Paulo, que teríamos a entrega dos prêmios. E chegando lá, a gente foi gratificado com esse prêmio de primeiro lugar na região norte e nordeste em milho irrigado, segunda safra, e consequentemente do Brasil todo também ficamos premiados com a maior produção de milho irrigado, segunda safra.
Parabéns, parabéns, Douglas. É o nosso agro brasileiro avançando, recebendo prêmios, produzindo alimento ao mundo. Nossa retrospectiva, falar um pouquinho da história do seu Irineu, do seu filho, do produtor rural. Mas nós vamos falar com o Darcy e também com o seu Irineu, falando das entidades, meu amigo o Ivanir Maia. Nesse ano 2025, como é que andou os passos da ProSoja Bahia, meu amigo Darcy Salvetti?
Pois é, Toninho. Esse ano nós tivemos uns eventos, né? Tivemos a gente sempre participando junto com a ProSoja Brasil, com nossos lá liderança, juntamente com o seu Irineu. E assim, tudo que a gente está fazendo é em prol do produtor rural. Tivemos até a assembleia ali, a gente vai, participa todo mês das assembleias, né, seu Irineu? E assim, o nosso trabalho é em voz do produtor rural. Nós tivemos também esse ano um evento maravilhoso que nós fomos tivemos a bela ideia junto com a nossa presidente do sindicato rural, a Grace, de fazer a homenagem aos homens do campo. Tivemos onde que tivemos mais de 1.100 pessoas dentro do nosso evento, e também com várias outras ações aqui dentro, aqui na juntamente levando as demandas lá para a ProSoja Brasil.
Muito que bem, o Jackson, você comentou um assunto de abertura de plantio, encerramento e colheita, abertura de colheita que a sua ProSoja organiza. Como é que foi ProSoja Bahia essa caminhada esse ano?
Toninho, a gente teve a honra de participar da abertura do plantio. A ProSoja Brasil, ela organiza todo ano abertura de plantio nacional e abertura de colheita nacional. A abertura do plantio nacional foi em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, onde eu com o Darcy Salvetti, a gente foi para lá representar a ProSoja Bahia, e foi no mês de outubro. E agora, no mês de janeiro de 2026, no dia 30 de janeiro de 2026, a ProSoja Tocantins vai estar promovendo a abertura nacional da colheita de soja. Aí na fazenda da presidente da ProSoja Tocantins, no município de Porto Nacional. Então já estejam convidados os produtores que quiserem participar. A ProSoja Bahia vai estar representando lá também. E são dois eventos importantes, são eventos que a ProSoja organiza, onde acontece confraternização dos produtores do estado, e também um encontro político muito forte com secretários de estado, secretário de agricultura, senadores, deputados que são envolvidos na cadeia agrícola, na frente parlamentar da agropecuária. Então é muito importante. A Bahia provavelmente daqui a algum tempo vai estar sediando um evento desse, e é muito bacana poder estar participando, vendo, conhecendo outras regiões, outros estados e vendo a agricultura, quanto o Brasil todo é diversificado e é tecnificado em relação à produtividade, soja, milho e algodão.
Perfeito. Essa semana vocês estão ou participaram de uma assembleia da Nacional. Que destaque teve aí para nós atualizarmos os sojicultores do Brasil? Uns pontos destaques dessa agenda que terminou, me confirme, ontem, se eu não me engano.
Não, nós fomos na assembleia, tivemos terça-feira, foi o dia inteiro. Seu Irineu também esteve participando. E nós tivemos vários debates, tivemos uma palestra sobre a reforma tributária e também foi falado sobre vários outros assuntos que eu vou destacar aqui agora, que teve sobre os desafios das lideranças da soja brasileira, um mapa do futuro. Nós temos uma perspectiva de uma safra recorde, mas temos os riscos climáticos também, né? Então, a probabilidade aí de nós termos umas exportações aí de 111 milhões de toneladas, um novo recorde histórico, né? E uma receita estimada aí em 60 bilhões e 250 milhões aí de reais. Um preço por tonelada aí de 450 dólares por tonelada. Uma expansão também de área de mais de 3%, chegando a 49 milhões de hectares, especialmente aqui, esse aumento aqui na nossa região. Mas também através disso tem custos, né? E a gente está estimando aí um custo em alta, fertilizantes mais de 10% para o nosso custo agora. E defensivos elevam o desembolso médio acima de R$5.500 por hectare. Então a margem bruta pode cair até para 35% se você tiver uma produtividade baixa, né? E a produtividade hoje mínima necessária para você produzir, para você ter um lucro, é acima de 56 sacas. Porque de 51 a 56 é para cobrir custos. E assim a gente tem umas tendências, desafios agora para a próxima safra, né? Ambiente institucional ruim, desequilíbrio fiscal e elevação de endividamento rural, entrada em vigor da nova taxa aí. E impactos por despreparo. Riscos, nova quebra de safra pode ser complicada, né? De repente aí esse tempo a gente não sabe, né? São previsões, temos previsões aqui para nossa região boa, mas para a região sul, às vezes, é lá onde que está o seu Irineu, não está muito bom, Fleu, é que é laninha, né, Toninho? E a reeleição do. Infelizmente, a reeleição aí do PT e ambiente institucional seguir ruim, né? Então, porque o nosso governo, infelizmente, nós que fazemos a coisa certa, muitas das vezes a gente somos criticados por fazer o certo. E nós somos, a agricultura, o agro brasileiro, ele é 33% do PIB nacional. Então, e a gente ainda às vezes somos criticados por isso. Fazemos as coisas certas e a gente são criticados por isso. Temos oportunidade, uma reforma administrativa, revisão das regras de crédito e ambientais e também temos ações prioritárias, uma campanha de RT, treinamento e informação de produtores, mais reforma administrativa, atrelar críticas ao modelo de gestão e fiscalização ambiental. Assim, a gente, eu falo hoje, que né, o Serineu participou dentro do Senado, muito bem, representando o Rio Grande do Sul na época das enchentes, ele pegou a época das enchentes. E assim, eu tenho até certeza que o senhor Irineu, ele pode explicar melhor para nós aí o que está acontecendo no cenário político nacional, né, senhor Irineu?
Muito que bem, senhor Irineu, com a sua permissão, Darcy também, isso já são assuntos do próximo ano que você trouxe aí. Agora são as expectativas nessa nossa retrospectiva do ano. Também vamos falar com o seu Irineu daqui a pouquinho, no próximo intervalo, da ProSoja Rio Grande, né? E discutir esses assuntos que vêm por aí, os novos desafios das ProSojas estaduais, junto com a ProSoja Nacional. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com o seu Irineu, falando direto do Rio Grande, também com Darcy Salvetti e Jackson Valaura, aqui da ProSoja Bahia.
Você está ouvindo. Matopiba Rural. Agronegócio com a linguagem direta para o homem do campo. Programa Matopiba Rural.
Amigo produtor, na Uniagro você encontra o melhor para o seu negócio. Distribuidor Bayer, presente na Bahia em Luiz Eduardo Magalhães e Rosário e no Tocantins em Porto Nacional, Marianópolis, Guaraí, Gurupi e Araguaína. No Grupo Uniagro você também pode contar com a consultoria em fertilidade de solo da Unifert, distribuidora Bioquim e com a Unibarter, que atende a necessidade de operações de seguros de preços e de câmbio, proporcionando geração de valor e alta produtividade. A Uniagro também é patrocinadora oficial do Esporte Clube Vitória, divulgando a força do agro em todos os campos. Grupo Uniagro, valorizando o produtor, valorizando o agro.
Cada grão que você armazena pode ser o futuro do seu negócio. Na Silo Peças Matopiba, entendemos que o sucesso da sua colheita começa com a armazenagem de qualidade. Há mais de 16 anos, somos especialistas em unidades armazenadoras personalizadas. Em equipamentos e peças de reposição para armazenagem de grãos, temos tudo o que você precisa: silos, secadores, máquinas de limpeza e transportadores. Em parceria com a Trumin, que oferecemos produtos de alta qualidade, a pronta entrega, com preço direto de fábrica. Mais rápido, mais eficiente, do jeito que o agricultor merece. E com a Cicloar, o equipamento que protege seu grão armazenado, mantendo a qualidade e a lucratividade. Silo Peças Matopiba, qualidade, referência e entrega no prazo certo. Venha até nossas lojas, na Rua Luiz Donizete Vaguete, Jardim Imperial, 193. Converse com um de nossos consultores, 779-9971-0566. Agradecemos pela confiança de sempre. Com foco nas necessidades dos produtores brasileiros e visão atenta à perenidade e segurança de nossos clientes, nós semeamos o novo todos os dias. Assim, honramos o nosso compromisso com a sustentabilidade, a qualidade, a inovação e a eficiência. Pilares que fazem a agricultura evoluir continuamente. Esse, para nós, é o novo campo. O novo campo em movimento. Oilema, sementes para o novo campo.
Fazer parte do agro é meu trabalho, minha função. Trazer do subsolo água para irrigação. Ver o jato jorrado é meu orgulho e minha razão. Muito prazer, sou a Itapoços, essa é minha apresentação.
Itapoços. Trabalhamos com equipamentos de alta tecnologia. Equipe de profissionais renomados para garantir qualidade e garantia no nosso serviço. Itapoços. Na Rua Glauber Rocha, 158. Próximo ao Colégio CMO. Jardim Paraíso. Fone 779-9863-5000.
A sua empresa está precisando de fardamentos? Conheça em Luiz Eduardo a Bioveste Indústria de Confecções, fabricando uniformes dos mais variados modelos para o agronegócio, empresas, esportivos e escolares. Serviços personalizados para cada cliente, destacando ainda mais a sua marca e vestindo a sua empresa com qualidade. A Bioveste é uma empresa consolidada no mercado, atuando em toda a região Matopiba. Matriz em Luiz Eduardo, Rua Idalina Schwengberg, número 488, fundos do IPE. E para Gominas, no Pará, fone 77 99877-6054 ou 77 99971-1747. Bioveste, há 14 anos fabricando uniformes e gerando empregos.
No agro, a água é mais que um recurso. É produtividade, é futuro, é resultado. A Minax Construções e Mineração é referência em soluções inteligentes para o campo. Com tecnologia, qualidade e segurança, entregamos obras que transformam propriedades em exemplos de eficiência. Somos especialistas na construção de reservatórios de grande porte, garantindo o armazenamento estratégico de água para irrigação, com equipamentos de alta performance, equipe altamente qualificada e comprometida compromisso total com prazos e resultados. Do projeto à entrega, a Minax é parceiro do produtor que pensa grande e quer crescer com sustentabilidade. Acesse minax.com.br ou ligue 34-3669-6500. Minax, engenharia inteligente para o agro.
Procurando um lugar para toda a família? Venha para a Pizzaria d'Italia. Às quintas e sextas, temos o melhor rodízio de pizza da cidade, com opções irresistíveis, como costela assada, massas e outras porções. E nas quintas, o refrigerante já está incluído no rodízio. Para a diversão dos pequenos, contamos com um super playground, para que todos aproveitem o momento juntos. A Pizzaria d'Italia abre de terça a domingo e feriados. Então, sempre tem um dia especial esperando por você. E aos sábados, entre 17h30 e 19h, temos o nosso Happy Hour. Venha nos visitar em Luiz Eduardo Magalhães, na Praça dos Três Poderes. Sua mesa já está reservada. D'Italia, Pizzaria e Choperia. O sabor que conquista você. OMP Diesel, Oficina Mecânica Paraná. Mais de 26 anos de experiência no ramo de peças de caminhões e 23 anos atendendo com excelência a região oeste. Somos referência para quem precisa de serviços de qualidade e confiança. Atendemos caminhões de grande, médio e pequeno porte, oferecendo soluções completas em